9 minutos depois da 1 da tarde, damos início ao Somente à Sexta, hoje com Anísio Lourenço e Paula Caeiro Varela. Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Vamos avançar hoje em vários temas dos últimos dias. Mais à frente falaremos sobre os incêndios e saber se vem um fantasma de incêndios sérios, se há, digamos, uma preocupação no Governo. Para já, a Lei de Bases da Saúde, ainda há pouco, Paula Caeiro Varela, no Parlamento, surgiu ao CDS a comentar esta possível mão lançada pelo PS, dirigida ao PSD, para viabilizar a Lei de Base da Saúde. Mas antes, vamos olhar um pouco à esquerda, porque, de facto, foi uma semana marcada pelo desacordo total, que muitos, no fundo, colocam como a pedra final sobre a geringonça. Como é que apreciamos isto?
Em relação a essa questão muito concreta, acho que pode ser, de facto, lida assim. Não acha que seja propriamente uma surpresa, se quiseres, ou uma novidade, porque isso vem sendo desenhado à frente dos nossos olhos ao longo dos últimos meses e semanas. A partir do momento em que, já não consigo precisar exatamente a data, mas em que António Costa aqui, num debate quinzenal no Parlamento, se irritou se irritou com Catarina Martins, e nós percebemos que tinha havido uma mudança no tom, daquele que foi o tom do PS com os seus aliados do Bloco de Esquerda ao longo destes 4 anos, percebemos que a Lei de Bases da Saúde podia muito bem ser esse ponto de viragem, e aquilo que importa perceber é se não é também a forma de António Costa livrar-se desta parceria, que não é pública ou privada, mas que o sustento no governo durante estes anos, porque parece que é isso que ele quer fazer, não é? Que é, nesta altura pré-eleitoral, voltar a posicionar o PS no sítio onde ele mais anos esteve, mais ao centro e não tão à esquerda, para com isso conseguir ir buscar os votos que o possam livrar desta parceria.
Ah, lá está, estamos a falar de António Costa a manobrar o PS nos vários campos políticos, não é?
Sim, e a mostrar que consegue falar com todos. A Paula falava de António Costa ter começado a falar, não sei se é mais grosso ou mais menos simpático para Catarina Martins, e de facto isso tem-se notado. Ainda no último debate quinzenal, na terça, isso se notou. E por outro lado, Catarina Martins adotou aquele tom mais sonso, como aconteceu precisamente neste debate quinzenal, de boazinha, de nós estamos a fazer o que está correto, se não houver lei de bases com a esquerda, a culpa é do PS e do Sr. Primeiro-Ministro. E António Costa parece ter dado mesmo um chega para lá a Catarina Martins, porque esta questão da lei de bases da saúde é um bocadinho uma coisa... Para já não resolve nada da vida das pessoas e da sua relação com o Serviço Nacional de Saúde, nem a curto nem a médio prazo. Não é por aqui que se resolve. Mas ideologicamente é muito importante.
Sim, mas tem causado estranheza de surgir agora, no final da legislatura, não é?
Foi algo que se foi arrastando, sem que ninguém conseguisse entender. Exato.
Sim, sobrou para agora, mas nós andamos a discutir lei de bases da saúde há pelo menos um ano.
Sim.
Só que foi-se arrastando, foi um assunto em que a esquerda quis mostrar que era esquerda e que isto só se podia fazer à esquerda e, portanto, acabar com os privados, esses malandros que andam a ganhar dinheiro à custa da saúde das pessoas.
Um assunto em que António Costa se colou completamente à esquerda, a uma dada altura.
E a várias vozes, tanto António Costa como outros membros do governo, chegaram a dizer que esta lei nunca seria feita com o PSD.
Exatamente, por isso é que o CDS agora diz que desconfia. Era disso que tu estavas a falar há bocadinho, Pedro.
É de desconfiar, de facto. Exato. Porque o António Costa convém sempre desconfiar. Mas há aqui outro dado nesta equação, que é um dado que também se foi manifestando várias vezes ao longo deste último ano, que é o Presidente da República, que fez sempre questão de dizer que não queria que acabassem com as parcerias público-privadas.
Sim.
E esse dado pesa nesta parte final da lei, e também pesa António Costa, a necessidade de mostrar que tem capacidade de fazer consensos sem ser com a esquerda à sua esquerda, e a capacidade de mostrar que consegue chegar a posições moderadas, uhum, a consensos de regime, tudo isso conta, sim, para as eleições.
Dá a ideia, é uma especulação completa, presumo, neste momento, que vou aqui especular um filme. Pedro Nuno Santos terá, no fundo, na monitorização que fazia, não sei se ainda faz, do acordo à esquerda, terá sinalizado que havia aqui uma linha vermelha que não seria ultrapassável com a esquerda.
Mas Pedro Nuno Santos já não está nas negociações.
Lá está. Terá deixado este processo por fechar.
E quem está nas negociações, tanto que houve aqui um momento em que as negociações
pararam?
Ficaram muito baralhadas. Há um momento em que o Bloco de Esquerda anuncia que tem um acordo com o Governo quando...
Sim,
mas
e esse momento também
desmente.
Esse momento é decisivo também para o desfecho da questão, porque o Governo não gostou mesmo nada,
sim,
nada,
é
nada, nada.
Sim, é decisivo para as relações de confiança entre parceiros.
Exatamente.
Não é? Estás a negociar e depois o Bloco veio divulgar um documento de trabalho sobre o qual não tinham chegado a acordo, dizendo que tinha acordo. E depois o PS, Eduardo Cordeiro, veio acusar o Bloco de má-fé nas
negociações.
O processo descarrila completamente aí. Depois...
Mas nós estamos a dar razão ao Zé Pedro. Sem Pedro Nuno Santos,
não
é graça.
Eu espero que sim. Espero que me dê razão.
E depois, Catarina Martins tenta recomeçar o processo com a tal posição de boazinha, de nós até aceitamos deixar as PPP para a próxima legislatura. Mas não era bem isso que eles queriam, é. Nós deixamos esta discussão para a próxima legislatura, mas garantem-nos já que as PPP que estão em vigor acabam no momento, certo, em que acabarem os contratos.
E este estender de mão ao PSD é de facto real, como temos contado nos últimos dias. Paula, será mais uma casca de banana que eventualmente Rui Rio terá que olhar quando fizer os seus passeios entre Porto e Lisboa?
Bem, já que dissemos, estamos a falar de António Costa, portanto, se ele não tiver atenção, se não fizer atenção, pode muito bem acontecer escorregar. E volta àquilo para onde começámos, que é quando o CDS vem hoje dizer não estou bem a ver como é que vai haver um acordo agora, no final da legislatura e a 3 semanas da sua conclusão, entre o PS e o PSD, porque estamos a falar deste processo que se arrasta há meses, com o PS sempre a dar para trás e a rejeitar tudo aquilo que foi proposto pelo PSD e pelo CDS no grupo de trabalho, ou seja... É como se agora não me interessasse nada o que andámos a fazer estes meses todos e o facto de termos chumbado todas as vossas propostas não tem problema nenhum, agora vamos trabalhar na vossa proposta da Lei de Bases da Saúde.
E com o PSD
é de desconfiar,
ter
no mínimo.
Uma posição colaborante, ou seja, o PSD chumbando as coisas do PSD, mas o PSD não chumbou tudo o que o Governo apresentava no grupo de trabalho.
Ah, exatamente, exatamente, já percebi. Não estava a perceber onde é que queria chegar. Mas isto para dizer que eu acho que Rui Rio está de facto disponível. Não me parece que isso seja uma dúvida. Confundo-me um bocadinho a perceber o que é que ele está disponível para negociar. É a proposta do PSD, porque foi isso que inicialmente, quando demos esta notícia da disponibilidade do PS para fazer esse entendimento, nos disseram, ou seja, que seria com base na proposta apresentada pelo PSD que se fariam essas negociações agora ao centro. Mas depois já ouvimos Rui Rio a dizer que admitia que não fosse nem um texto nem outro, que fosse um terceiro texto trabalhado entre os dois partidos. E haverá de facto tempo para fazer isto ainda até ao final da legislatura?
Isso é que eu tenho muitas dúvidas. Havendo vontade, haverá tempo. Não sei se é o suficiente para cozinhar um terceiro texto, embora, de facto, exista muita coisa em que o PS e o PSD estão muito próximos em matéria de Sistema Nacional de Saúde.
Mas politicamente é um problema, é mais um problema para Rui Rio.
Lá está.
Agora, Rui Rio, tanto em relação à Lei de Bases da Saúde, como em relação a outra coisa que passou um bocadinho mais despercebida, porque é ainda mais difícil de perceber, que é a lei do cadastro de terras, que é um assunto que eu, como sou do campo, me interesso. Em relação a estes dois assuntos, Rui Rio disse esta semana que está aberto a negociar, aberto a consensos e que o que lhe interessa é o bem de todos, é o bem dos portugueses, são boas soluções, que em relação ao cadastro ele disse mesmo uma coisa do género, que não lhe interessa as eleições de amanhã porque essas não resolvem a vida dos portugueses. Portanto, Rui Rio quase que desiste das eleições de amanhã.
Sim, é um pouco... Mas vamos ver como é que...
Mas é em nome do bem comum.
E já agora há um prazo muito fechado para concluir este processo, não é? Estamos em contrarrelógio.
Para concluir este e vários outros processos. E vários outros processos em que o PS ou o Governo, os dois juntos, não é? Precisam do PSD, que é Lei de Bases da Saúde, Lei do Cadastro das Terras, as questões de matéria laboral, em que a esquerda também tem insistido e que para cumprir o que acordou com a concertação social, o PS precisa do PSD, e ainda há o pacote de habitação que não está inteiramente fechado. Estamos em fim de legislatura, tudo o que não for resolvido nas próximas três semanas morre e é preciso começar todo o processo legislativo de novo, e eu não estou a ver que haja tempo para resolver tudo isto.
Ora bem, vamos aqui só fechar com a questão dos incêndios, Paulo Carvarela, depois, digamos, da efeméride triste de Pedrógão Grande, que vai passar a ser também sempre evocada por ser um dia de memória das vítimas dos incêndios em junho de 2017. Esta semana tivemos a confirmação do negócio Ciresp e polémica também à volta, e agora esta manhã a informação de última hora de que inclusivamente vamos ter pelo menos um autarca no Banco dos Réus. Há aqui algum receio de que o verão possa ser complicado e isso possa, digamos, independentemente da necessidade de combater os incêndios, ter também chamuscar politicamente o governo à beira de eleições?
Sim, acho que daquilo que vamos percebendo, esse é obviamente um dos pontos de honra para o governo, é que o verão possa correr bem, porque politicamente seria desastroso que nas vésperas de eleições pudesse de alguma forma voltar a repetir-se ou a correr mal os meses de verão em relação aos incêndios, e isso seguramente teria consequências naquilo que seria a avaliação que os portugueses fazem do governo, desta solução do governo, etc. Sobretudo se pensarmos que passaram dois anos, que o ano passado o governo tudo fez para que pudesse passar-se um verão sem tragédias a esse nível, pelo menos do ponto de vista humano, já que material é sempre bastante mais difícil, e ambientalmente também, mas seria absolutamente catastrófico para o governo que isso pudesse acontecer. E por isso também deixa-me só aqui falar num ponto que esta semana esteve em destaque na Renascença com a entrevista do ex-vice-presidente do PSD, Marco António Costa, quando ele criticou justamente Rui Rio pelo apoio público que deu a esta solução do governo para a compra do Ciresp. Porque se por acaso o serviço de emergência voltar a não dar resposta numa situação de catástrofe, Marco António Costa questionava qual é o discurso que o PSD vai ter. E tem um ponto, não é? Porque depois de um elogio público à forma como o governo solucionou a questão Ciresp, fica descalço seguramente se por acaso houver alguma falha agora que o serviço de emergência, que o sistema de emergência é público.
Mas é mais descalço ainda ficará o governo, porque a afirmação de António Costa esta semana no debate quinzenal de que o Ciresp não vai falhar é daquelas afirmações que ninguém devia fazer, porque eu duvido que alguém possa
fazer esta
afirmação com toda a certeza, não é?
Claro.
Também ninguém pensaria que o Ciresp falhava há dois anos quando aconteceu o grande incêndio de Pedrógão. Não é suposto o Ciresp falhar. É preciso ter redundâncias e redundâncias.
Em matérias de frases sobre incêndios, há um lote muito já alargado. Eu lembro a primeira frase de Marcelo Rebelo de Sousa à chegada a Pedrógão Grande sobre tudo o que podia ter sido feito, não é?
Sim, sim,
tudo tinha sido feito.
Se há coisa que os incêndios de há dois anos também deviam ter ensinado aos políticos era alguma contenção.
Sim.
Exatamente, estarem calados.
Pronto.
E essa lição também, pelos vistos, não aprenderam. Além de muitas outras que não aprenderam.
Sim, nenhum deles, é isso mesmo.
Mas esta questão do Siresp vai voltar ao Parlamento, até porque há um pedido de presença do ministro Eduardo Cabrita na Assembleia da República.
Sim, e lá está mais um assunto em que a esquerda se mandou um bocadinho ao ar, porque o que é isto de ainda dar dinheiro aos privados neste negócio, porque o que PCP e Bloco de Esquerda defendiam era uma nacionalização à preca, provavelmente,
exato,
não é? Rui Rio veio fazer o elogio ao governo, embora aí eu não concorde inteiramente com o Marco António Costa, porque Rui Rio diz que foi uma decisão corajosa, mas diz, vamos lá ver como é que vai correr. Portanto, o próprio Rui Rio parece ter ali alguma cautela em relação ao Siresp.
Temos que fechar. Obrigado, Paula Carvarela. Eunice Lourenço, foi o Somente à Sexta. Regressa na próxima semana.